Olá, boa noite.
Boa
Oi,
noite.
boa noite, meu afilhado, boa noite, babá Eric,
Boa
boa
noite,
noite a
Yá.
todos presentes na live. Orei eu, Oxumô, orei eu.
Obrigado. A bênção de todos. Hoje, a segunda live da nossa série. Hoje vamos falar sobre o sentido da iniciação. Então, mais uma vez me apresentando, sou o Baba Lorixá André de Xangô. Sou sacerdote aqui na cidade de Trabandaí. Estamos junto aqui com o Baba Eric e Oxum Ron Ké. Querem se apresentar mais uma
Presente.
vez?
Olá, boa noite a todos. Oxum Ron Ké, né? No batuque Juli Jade, hoje em dia Oxum Ron Ké, né? Iniciada no batuque há 30 anos pela mãe Nicole da Oxum. E hoje em dia iniciada em Oió, em Oxum, onde eu recebi o nome Oxum Ron Ké Abibi e Ebé Orum, Ebé Miemi Apeké.
Eu sou
Membro da Saorixá.
Ah, isso é verdade, não pode esquecer. Eu sou Eric Wolff, especialista em história e cultura afro-brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas. Também editor e diretor da revista Olorum e do blog Ileaxanagocop, que é o maior acervo sobre batuque, religiões de matriz africana e etc. Okay. Boa noite, Baba Antônio. Boa noite, Baba Ed. Então, gente, hoje o tema é o sentido da iniciação. Agradecendo primeiramente aos apoiadores, ao Planeta África, à Flora Maiara de Iemanjá, à Revista Olorum, os projetos da Oxum Ron Ké. E vamos lá, abrindo a nossa live. Com o objetivo de trazer visões gerais e dar a palavra inicial aos convidados, que são Oxum Ron Ké e Baba Eric. Vamos começar com Baba Eric. Quando falamos em iniciação, muitas pessoas pensam em rituais secretos ou em algo distante. Como o senhor definiria, de forma simples, o que significa iniciação dentro da tradição afro-brasileira? Bom, primeiramente, assim, mente aberta e coração calmo, né? Para a gente poder falar sobre religião. Porque o que ocorre? Quando entramos no tema fé e crença, é importante que a gente esteja com a mente aberta e o coração também calmo, porque vai mexer com a fé de cada um. Não tem como a gente ditar, olha, funciona dessa forma, ou é assim, ou é assado. Mas a iniciação é o momento ao qual nós fazemos o contato e ali a ligação do orixá com o indivíduo, com o ser humano. A iniciação, ela ocorre quando nós nos iniciamos no orixá ou até outros segmentos como a Umbanda, a Quimbanda, a qual é um processo iniciático, tá? Há alguma variação entre os rituais, né, e a necessidade de terem ou não egé, de terem folhas, de terem os segredos que cada segmento ali ele vai exigir. E o mais importante é que dentro desses segmentos, dentro da cultura afro-brasileira, nós encontramos também os rituais de Ori. Não são iniciáticos, gente, porque não tem como nós nos iniciarmos em nós mesmos, ok? Então, é importante a gente destacar, é importante também pontuar que nem tudo que nós praticamos dentro das religiões afro-brasileiras são iniciações, mas a iniciação é um momento ao qual nós abrimos um portal ou abrimos ali a nossa espiritualidade para aquele orixá, para aquela entidade, para aquele plano espiritual ao qual nós vamos nos iniciar, porque nem todos também acabam sendo fazer a iniciação ali para aquele para divindade, para entidades. Existe também segmentos aos quais eles trabalham na diáspora com elementos e planos
diferentes aos quais da prática de orixá ou das entidades. É o que eu entendo e o que eu tenho como estudo e trabalho em cima disso para o pessoal, principalmente dentro de casa.
Excelente, excelente. Quer agregar alguma coisa, Sean? Quer?
Já falou tudo, babá falou tudo.
Excelente, excelente.
Só uma
Ia.
coisa, só
Oi.
uma coisa. Eu quis, assim, eu trouxe, né, informações, principalmente sobre Umbanda, Quimbanda, porque elas fazem parte. E geralmente a gente acaba defendendo a nossa parte, o nosso segmento, falando mais sobre o nosso segmento, porque é o que nós acabamos dominando. Mas é importante lembrarmos que tem Xingu do Nordeste, que tem Umbanda, tem a Quimbanda Bantu, que ainda existe uma casa lá no Nordeste. Então, nós ainda temos a Joremeira, elementos aqui e segmentos que são importantes, que nós precisamos destacar e lembrar deles assim que tiver a oportunidade, né?
Inclusive aqui no sul, a gente tem bastante, né, a Umbanda e a Quimbanda, então, e praticamos, né, então a
É
gente
importante a gente lembrar e pontuar a existência deles, né?
é bem forte, inclusive aqui no sul, né, tanto a Umbanda quanto a Quimbanda é muito praticada e tem muitas vertentes diferentes também, né?
E é um patrimônio brasileiro, né?
Que deixa mais lindo o nosso culto.
E que deve ser preservado, né?
Com certeza. Oxum Ronquer, na sua visão, além do ritual, a iniciação é também um processo espiritual e humano? Como a senhora descreveria essa transformação para quem nunca passou por isso?
Eu acho que hoje em dia eu ouço muito falar em pessoas que pegam a carona, pessoas que vão por desejo de brilho, de verem outras pessoas fazendo, né? Mas eu acho que religião é bem mais. Eu acho que a gente nasce para o orixá e para o orixá faria qualquer coisa, né? Então eu acho assim, importante essa conexão da pessoa com o orixá, renúncias, né? Se entregar de coração, lembrar da humildade, lembrar do orixá, de cultuar o seu orixá, de trazer uma boa palavra. Então, eu acho que a iniciação, tu precisa saber que tu tem que fazer algumas renúncias, que tu tem que cuidar do teu orixá, que tu tem que se dedicar, aprender, se informar, para te poder saber o que tu está fazendo e cultuando.
Que eu lembrei da semana que eu entrei para a religião, o esposo da minha mãe de santo na época, ele me disse assim: "Tem certeza que tu quer entrar?" E eu disse: "Sim, tenho." Por quê? Ele disse: "Porque a nossa religião tem mais nãos do que sim. Vai ter uma obrigação, tu tem uma festa para ir, tu não vai poder ir para a festa, tu tem que estar no terreiro. Você tem os teus compromissos com os teus orixás, você vai ter que bater cabeça na casa de religião enquanto tu poderia estar num parque, por exemplo, entre outras coisas, o resguardo também, que é muito importante. Então, nós
Claro,
temos
né?
que abdicar de muitas coisas, né? Oi?
As datas.
As datas, né? Os compromissos. Então, hoje eu tenho a visão que ele tinha na época, mas no começo era muito difícil, né? Ter que abrir mão para estar presente. Graças aos pais, eu nunca tive problemas sérios com isso. Eu sempre estive presente, eu fui muito bem doutrinado, mas para ter o ego elevado, para querer sermos mais que os nossos filhos, por exemplo. Estamos aqui para ensinar. Nossa diferença entre o pai para o filho é a nossa responsabilidade na vida espiritual deles. Mas eles são tão importantes quanto eu.
E o filho é o espelho do pai. Então, cabe a nós a trazer essa palavra, né, da inclusão, né, da empatia, da humildade, todo mundo se cumprimentar. Não é todo mundo que tem essa vontade de se cumprimentar. Ah, não gostei do fulano, mas Você conhece o fulano? Daniel, você tem que conhecer teu irmão de santo, sabe? Você disse que não gosta dele, mas você não conheceu ele. Então, eu acho que religião é uma coisa profunda. Por que que eu estou falando isso? Porque a pergunta é, o que que precisa, né? O que que muda na vida da pessoa? Tem que entender tudo isso, que a religião não é um período que você vai entrar na religião e depois desistir, como muitas pessoas acabam abandonando até mesmo seus ujubós, seus orixás, né? E eu acho que religião, independente se você está vencendo ou se você está passando dificuldade, não abala a tua fé. Eu conheço uma senhora que a casa dela pegou fogo. É, ela perdeu muita coisa, né? E nem por isso ela deixou de ser orixá. E aí eu vejo pessoas que dizem: ah, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, o que que eu estou fazendo aqui, essa religião? Eu digo: meu Deus do céu, sabe? A gente passa, a gente se dedica tanto e todo mundo passa coisas, né? E eu tenho certeza que sem a religião nós passaríamos muito mais.
Com certeza, né? O Orixá, ele para mim representa todo o amor do mundo. E com ele, nós temos às vezes obstáculos, e esses obstáculos se tornam mais fortes e fazem com que a gente amadureça. É. Agora, imagina andar num caminho cheio de obstáculos sem estar te segurando a mão do Orixá, como seria, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. Eu conto uma história que é, a minha manicure disse assim, ó, é da Iemanjá, ela disse assim: ai, mãe, eu não quero que a minha filha siga esse caminho de tanta obrigação, sabe, mãe, eu não quero isso para ela. Eu disse: fulana, mas quer dizer que a tua filha, quando ela passar um percalço na vida, ela se encontrar com a perda, por exemplo, ela vai se apoiar onde? Nas drogas? No álcool? Né? Então, o que que é uma obrigação? Porque a nação não é que nem Umbanda, que você tem que estar ali toda semana desenvolvendo, ou a cada 15 dias, né? Você consegue um tempo hábil para ter uma vida ao lado. Então, eu sempre dou esse exemplo, né?
E outra coisa que tu falou que é importante é conhecermos os irmãos. Que muita gente ouve falar, né? Ah, eu fui na entrei pro terreiro, olhei para fulano, o santo não bateu e já tira uma conclusão que aquela pessoa não é boa. Aí depois você entra para tomar um café, conversa, tu vê que é totalmente o contrário e acaba se tornando amigos, né? Então, isso é um ponto importante onde a gente ter uma aproximação maior e essa aproximação ela cria elos e laços, né? Como essa semana, por exemplo, um irmão voltou para o Orum, e o povo se uniu para ajudar, né? Ele era muito querido, ele era tamborileiro, então o pessoal se ajudou por ele mesmo antes, quando ele estava na necessidade, né? Da doença que ele tinha. Então, isso é irmandade, isso é bonito.
Irmandade, é irmandade. É, somos uma família, né? Então é importante as pessoas abrirem seu coração e tentar entender. Inclusive, eu aproveito para falar, eu acho que é importante a gente fazer um trabalho agora. Eu quero desenvolver aqui um trabalho sobre autismo, diagnóstico de autismo tardio e dentro do terreiro. Por quê? Porque eu me dei conta que muitas pessoas que nos procuram, e muitas pessoas que procuram a religião têm problema de autismo e não sabem. E
Isso é
procuram o terreiro para uma inclusão e são excluídos dos irmãos porque, ah, ele é arrogante, ah, porque fulana é assim, fulano é assado. Mas não é. Se você olhar com um pouco mais fundo, um olhar mais profundo, você vai ver que aquela pessoa tem problemas, né? Então, eu acho que religião é isso.
com certeza. Eu sou terapeuta também, né? Eu sou terapeuta apômetro. E eu pego bastante situações assim, e inclusive a mãe Maiara de Iemanjá, que é minha esposa, eu acho que ela tá na live, ela tava aqui ainda, senão
Tava.
tinha que dar um oi, senão ela tá
Mãe
assistindo.
Maiara, um abraço, Aurelio.
E ela também tem um projeto muito semelhante ao teu, voltado ao sagrado feminino. É, porque a gente sabe que hoje as mulheres sofrem muito, né, com muitas situações, e é importante a gente cuidar, né? Porque todos nós somos gerados por uma mãe. né? E nem sempre elas são cuidadas. Então, cuidar da mulher é importante, cuidar das questões psicológicas é muito importante, né? TDAH, autismo, todas as questões psicológicas são importantes. A depressão também, muita gente acaba cometendo.
Porque daí a pessoa não consegue se estabilizar em um lugar. Ah, mas a religião não me ajuda. Mas a pessoa é autista, ela tem problema de comunicação, de convívio. E o mundo não detectou ainda. A família não diagnosticou. A pessoa não foi diagnosticada. Entendeu? Então eu me deparei e faço uma análise, volto, né, na casa, né? Como você sabe, eu sou 30 anos da casa da mãe Nicole. Quantos irmãos de santo que nós interpretamos mal, mas ele é arrogante, ele é nojento, ele nos olha torto, ele é isso, é aquilo. Hoje em dia, com um pouco mais de experiência, digo, aquela pessoa era autista.
Nós temos um autista que ele passa por alguns problemas na vida dele, mas ele conseguiu se adaptar. Foi feita iniciação para ele, e aí entra no que a gente está falando hoje, né? A iniciação ajuda muito nessas questões psicológicas, né? Então, é muito importante a gente saber fazer e fazer no momento certo. Também não adianta pegar. Oi?
Mas eu tenho uma questão importante aí, que eu tenho conhecidos que o filho é autista, não tem uma comunicação, né? Ele é totalmente com dificuldade de se comunicar, e o antigo sacerdote ali das pessoas, dessa família, fez de Baruch Shalom para ele. E a mãe fica cuidando. Falei, o orixá não é você que tem que cuidar, é ele que teria que cuidar. E nem sempre há necessidade de iniciar uma criança nesse nível. Ele não entende. Ele, na hora de iniciar aquele jeito, tudo aquilo, ele ficou apavorado. Foi muito difícil. Isso gera trauma. Então,
Sim,
precisa
gera
tomar
trauma.
cuidado com o que fazem, gente.
Importante isso aí. Eu vi isso aí também, já vi autismo, autista não querer ficar com medo, gritar, gritar e segurar, né? É exatamente.
Eu tive uma experiência quando eu tinha uns 2 anos de religião, e o babá, na época, ele estava com uma situação, e era uma criança, e tinha que lavar a cabeça dele, só que o guri não deixava. Ele era da Imanjá, né? Ele é da Imanjá, né? Não se foi. Muito querido, por sinal. E durante todo o processo ali, ele deu um jeito, e quando ele conseguiu chegar na cabeça da criança, ela se acalmou, ela apazigou. E ela começou a falar depois disso, e ela tinha dificuldade para falar. Então, saber levar e levar no momento certo é importante, mas também a gente não pode sair, como o Babá disse, né? Pegar de qualquer
O
jeito.
que ajudaria ter de Baruch Shalom uma criança que não consegue nem identificar o que está sendo feito? Isso aí, assim, eu não concordo com isso. Não costumo a dar opinião, mas isso é algo muito sério, porque acaba a criança não tendo nem noção do que está acontecendo ali.
Será que teria essa necessidade de passar por toda essa obrigação com um autista, uma pessoa?
Isso também, mas foi isso que eu falei, gente. Mas isso é um trauma para a criança por conta do EJÉ, a situação, e depois lavar, tirar, e tudo aquilo fica grudado. E como que vai?
Dos médicos, né? Então
Assusta,
tem que
né?
ter uma delicadeza muito grande em termos de
Justamente.
ansiedade.
O sacerdote precisa ter consciência disso e ter cuidado com essas questões. Não é chegar ali, ah, vamos iniciar para tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Calma, analisa. Sonda para ver se aquele problema a criança vai suportar.
Infelizmente, o que soma é o número de iniciados, o número de pessoas prontas, de pessoas com axés. Então, as pessoas querem números. Então, eles usam a pessoa, né, para contar ali como mais um iniciado, mais um pronto na casa.
Exato. Vamos lá. Uma pergunta para os dois. Se
Vamos lá.
vocês pudessem resumir em uma frase o sentido maior da iniciação, qual seria?
Ah, o Shumron quer. Não, faz o seguinte, eu vou responder que é mais simples. O Shumron quer, tem ali a iniciação dela no Batuque, que ali foi completa, E depois ela foi completar a iniciação dela na África. Então, calma, deixa eu responder, daí eu passo para ti, Oxum. Eu penso que a iniciação é quando nós abrimos ali o nosso espiritual para o nosso orixá, quando encontramos o nosso orixá, quando encontramos o nosso caminho em outros segmentos, quando nós passamos e amadurecemos e abrimos ali toda a nossa mente para o conhecimento. Então, eu acho que a iniciação é quando a gente abre a nossa mente para o conhecimento. Por isso que é importante, eu sempre falo que é importante o sacerdote explicar o que está fazendo, mostrar o que está fazendo, ensinar ali para a pessoa todo aquele processo. Porque não é só chegar lá, cortar e tá ok. Precisa ter didática, precisa ter também a parte teórica para explicar o iniciado ter o contato com toda aquela iniciação, com tudo aquilo que ele passou. Por quê? Senão vai ser só um processo ali mecânico sem a filosofia, sem o entendimento, sem toda aquela ciência sendo explicada ali para as pessoas.
É como a Oxum Rocker falou na outra live, né? A teoria, ela é extremamente importante. A gente precisa ter a teoria para agregar na prática.
Sim, porque se tu não sabe, pô, se você não sabe por que que vai a gamela para Xangó, ele tá botando uma gamela
Exato.
para Xangô, mas não sabe por que que não vai vidro, não vai, né? Por que que é a gamela para Xangô e não é para Oxalá, entendeu? Isso aí faz parte do Itã, dos Itãs, né? Isso é um pequeno exemplo, né? Então é importante a teoria, sim, porque tu vai entender o que que tu tá fazendo, tu vai entender por que que não pode o batalar, o Oxalá, Dendê passar longe, né? E assim vai, por que que Exu não pode ser esquecido? E são coisas assim, importantíssimas, né? E então isso é muito importante.
A ligação do preto e do vermelho com Oxalá,
Pois é, pois
entre
é,
outras coisas, né?
pois é, pois é. Tem coisas que não pode se perder. É, faz parte da essência, né? Faz parte da essência. E é assim, ó, então, para responder a pergunta sobre a iniciação, né? As palavras, né? Eu acho que o que me toca muito assim é a iniciação. Eu acho que é conexão e entrega. Eu acho que você precisa ter essa conexão, confiar no teu sacerdote, confiar no teu sacerdote. Se o teu sacerdote diz é assim, é assim, é assim, é aquilo. Você tem que confiar no seu sacerdote. São dois oris. É o ori teu, que tem que confiar no sacerdote, e o ori do orixá, aquele orixá aceitar comer na mão daquele sacerdote. São dois oris, né? Então, assim, ó, você tem que aceitar. A partir do momento que tu vai para casa do sacerdote, você aceita, você confia nele, né? Então é uma entrega total. Eu falo isso porque a minha mãe sempre, tudo que ela dizia para mim, eu nunca questionei, nunca questionei, não questiono até hoje, entendeu? E eu acho que é isso. E como diz o Pierre Verger nos livros, né? Pierre Fanfan de Verger, a partir do momento que tu te inicia, tu liga teu DNA com a pessoa, né? Com a pessoa. Então você pega toda a semelhança do orixá, você tem uma conexão direta com o orixá. E eu acho que você tem que te entregar de coração puro, lembrar do orixá, fazer as oferendas, tudo, porque é uma conexão.
Sabe que tu acabou de falar, aconteceu comigo ontem. Atendi um rapaz aqui, tava jogando búzio para ele, e ele veio para jogar para mim e a intenção dele era entrar para o meu axé. E no jogo de búzio, o orixá disse que não. Não era o meu axé que ia fazer bem para ele. Acabei jogando, chamei a mãe Mayara, ela abriu o búzio, jogou e a mãe Iemanjá seria um axé melhor para ela. Para ele. Se eu quisesse, pô, é mais um filho para mim, vou querer. Não, entra para mim e as coisas vão dar certo. Eu ia acabar prejudicando o rapaz na vida espiritual dele. E é uma pessoa que tem 13 anos de santo. É bastante tempo, né?
É, tem que seguir o que o Búzio diz. Pode ter certeza que ali atrás tem um significado muito grande, com
Eu nem
certeza.
liguei pro pai hoje para contar isso, né? Porque Acabei não
Não, não
tendo
deu
tempo.
tempo. Eu
Não
também
deu
não
tempo.
tinha corrido.
Mas, gente, encerrando o primeiro bloco, vamos entrar para o segundo bloco.